Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Eduardo Henrique. Eduardo Henrique, bom dia.
Bom dia, mais uma vez aqui presente nesse grande programa aqui de luta dos trabalhadores, saudando aí toda a equipe da produção, jornalismo e certamente também os ouvintes que sempre nos acompanham.
Eu quero te agradecer, Eduardo, por você estar conosco novamente aqui no Faixa Livre. Eduardo, nós temos dialogado aqui no programa esta semana a respeito dos 67 anos da Petrobras, completados no último sábado. E nós não estamos falando de qualquer companhia. Trata-se da maior empresa do nosso país, patrimônio do povo brasileiro, joia da nossa engenharia, mas que, por conta da irresponsabilidade de gestores públicos, está sendo entregue de mão beijada ao capital privado. Assim como eu fiz nas entrevistas anteriores, Eduardo, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da importância da Petrobras para o nosso país e tudo o que ela representa para o povo brasileiro.
É muito bom começar nosso debate com essa pergunta. Eu vou citar alguns dados que eu estou abrindo aqui, alguns dados do estudo do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, o ILAESE, um trabalho feito desde 2018 para cá. Primeiro, assim, não só a Petrobras em si, mas as nossas reservas do pré-sal, que se em perspectiva nós podemos chegar talvez assim, a 200 bilhões de barris de petróleo. Isso nos colocaria como uma terceira colocação no mundo, né? Depois de Venezuela, Arábia Saudita, considerando barris recuperáveis no pré-sal brasileiro. Uma fatia do PIB que corresponde somente à Petrobras a 6,5% da contribuição da Petrobras ao PIB brasileiro, né? 13% se considerar toda a riqueza gerada pelo petróleo. A Petrobras pagou em 2018 182 bilhões de royalties e impostos, 32 bilhões de salários e benefícios, 93 bilhões em bancos, empresas e acionistas. É uma empresa espalhada em todo o país, envolvendo aí extração de campos terrestres, extração nas plataformas marítimas, terminais em terras, estações de transferência, terminais marítimos, refinarias, a BR Distribuidora, que já foi privatizada, ou incluía, né? Que já foi privatizada, destinos de exportação e os postos de petróleo, enfim, os postos de combustíveis, tudo isso aí, né? A PBio, que também está na lista agora, por exemplo, de privatização, que é uma das maiores produtoras de biocombustíveis do país. O Polo de Urucu, por exemplo, que na Amazônia responde a 100 milhões por ano, 100 milhões por ano no para o estado do Amazonas. Então, considerando aí o que já foi, infelizmente, criminosamente privatizado, o que que significaria, por exemplo, o que significa a Petrobras para o Nordeste do país? Hoje, além de um plano de vender as outras refinarias, nesse momento, né, que a gente vai certamente conversar aqui sobre o julgamento lá no STF. Agora, não é só isso, né, que está em jogo. A Petrobras tem um plano, que por só já seria uma tragédia, mas a Petrobras tem um plano de sair, de abandonar regiões inteiras do país, né? Notadamente aí Norte e Nordeste, mas também o Sul, também dentro do próprio Sudeste, se resumir a Rio de Janeiro, São Paulo, inclusive diminuindo seus ativos no próprio Espírito Santo. Então vai ser basicamente Rio de Janeiro e São Paulo. Isso tem um impacto para a economia do país, porque aí, se a gente for falar não só do seu valor econômico e de royalties, mas também, obviamente, da geração de empregos, obviamente, dos programas sociais, obviamente, do papel da Petrobras como um vetor de desenvolvimento nacional. É disso centralmente que nós estamos falando. Para além dos números, que podem ser maiores ou menores, de acordo com, enfim, com a conjuntura econômica, etc., mas ter uma empresa que tenha presença em todo o país, que deveria ser, e por isso nós lutamos, 100% estatal, com não só controle, mas com propriedade de fato das ações de todo pela União, ter essa capacidade, ter esse poder de ser o vetor de desenvolvimento do país é que a gente está falando, né? Então, a Petrobras e o governo Bolsonaro aplicando uma política de desinvestimento que começou lá no governo Dilma, que por sua vez tem lá em FHC a quebra do monopólio, ou seja, todos esses governos neoliberais que a gente teve desde então aprofundaram e vem aplicando essa privatização. Agora, o que significa, por exemplo, para o Nordeste a saída da Petrobras? 40% da produção industrial de Sergipe, da Bahia, do Rio Grande do Norte é de responsabilidade da Petrobras. Sua saída pode significar a perda de 320 mil empregos na região. Nos últimos 8 anos, a empresa trouxe 70 bilhões de reais em investimentos. Toda essa riqueza está sendo entregue praticamente de graça às multinacionais estrangeiras, né? Exxon, BP, Shell, Chevron, Total, Mitsui, Petrogal, e por aí vai. Então, por exemplo, a Petrobras pagou de royalties o valor de 1,78 bilhões de reais para 52 municípios de Alagoas, 269 municípios da Bahia, 83 municípios do Ceará, 6 municípios do Maranhão, 9 municípios da Paraíba, 19 municípios de Pernambuco, 98 municípios do Rio Grande do Norte e 75 municípios de Sergipe, 6 estados e 611 municípios do Nordeste. Isso é só um exemplo, né? Na Bahia, o setor de petróleo responde por 25% da arrecadação do ICMS. Eu vou ficar aqui a tarde toda citando números, mas esses são os valores que expressam a Petrobras, mas antes de mais nada, esse papel que se perde vetor do desenvolvimento nacional.
Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, Eduardo, que permitiu a privatização das refinarias da Petrobras sem a necessidade de aval do Congresso Nacional, foi um balde de água fria naqueles que defendem a empresa. Te surpreendeu essa decisão dos ministros da Suprema Corte, Eduardo?
Surpreender não, porque nada que vem do governo, do judiciário, pode surpreender a qualquer brasileiro, a qualquer cidadão do mundo que esteja mais atento aí. Agora, teve de tudo, teve até gente mudando de opinião com os mesmos argumentos que usaram anteriormente, né? É uma aberração, é uma coisa que não dá para entender, né? Inclusive contrariando a votação do próprio STF anterior, a própria acúmulo da discussão, e está claro que é uma tentativa de burlagem de legislação desfavorável à Petrobras, desfavorável, que eles querem privatizar a Petrobras, que no caso é a própria direção da Petrobras, né? Porque se já era uma decisão ruim, porque, vamos dizer assim, autorizava a privatização da Petrobras mediante a consulta, mediante a participação do parlamento, agora, né, é pior ainda. Mas, inclusive, não é de esperar que isso venha do judiciário e tampouco é de esperar que isso venha, inclusive, da articulação dentro do próprio parlamento. Porque um dos motivos, inclusive, para que se opunham a essa legislação não era porque era só para privatizar, não era que era contra a privatização, porque queriam participar do processo. E aí você já pode deduzir do que significa essa participação.
O economista Cláudio Oliveira, em entrevista na última terça-feira aqui ao Faixa Livre, disse que os magistrados da Suprema Corte julgaram essa autorização da venda das refinarias da Petrobras sem conhecer do assunto. Também te passa essa impressão, Eduardo? Seria mesmo falta de entendimento dos prejuízos que essa decisão vai provocar ao país ou comprometimento com algum tipo de interesse que passa longe daqueles que defendem os verdadeiros nacionalistas?
Olha, sinceramente, eu acho que vamos dizer assim, uma boa vontade, um otimismo do Cláudio querer imputar a ignorância dos ministros essa votação. A não ser que, obviamente, ele, né, tenha até, talvez, conhecimento de causa, tenha conversado com alguns, tenha visto algumas declarações que baseiem essa opinião dele. Agora, eu acho que é óbvio que todo mundo sabia muito bem do que estava se falando. Estamos falando em vender metade do nosso parque de refino, à margem da legislação, inclusive da legislação vigente, inclusive passando por um próprio interesse até dos parlamentares que querem participar para meter a mão no botim, para falando bem claramente aqui. Então, eu acho que não acho que seja uma questão de ignorância. Até como dizem, né? Ignorância não é desculpa, como os juízes bem devem saber.
E essa negociação do acordo coletivo de trabalho com a Petrobras, Eduardo? Nós conversamos ontem com o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, o David Bacelar, e ele comentou a respeito da indicação de aceite pela FUP da proposta acordada com a direção da estatal. A FNP, depois de ter recusado o acordo, acabou também indicando a aceitação da proposta que está sendo votada em assembleias, não é isso? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Eduardo, o que aconteceu neste episódio.
É, exatamente isso. Foi feito, imposto à categoria, um acordo prejudicial, muito prejudicial aos trabalhadores, em especial aí, inclusive, aos aposentados. É um acordo, né, feito entre o governo Bolsonaro, representado pela própria direção da empresa, Petrobras, e a FUP. No caso, aí você citou o David, como concedeu essa entrevista, coordenador da federação, que defenderam junto à categoria, né, o RH, a FUP, defendendo junto à categoria, não só defendendo, mas causando um verdadeiro terror com informações, vamos dizer, no mínimo bastante duvidosas, questionáveis, sobre inclusive as consequências do acordo coletivo, tanto no que diz respeito ao ruim quanto ao bom, na defesa, né, do ponto de vista dos próprios. E isso, obviamente, causou uma desestruturação na companhia, na categoria, né? Sem uma condição de discutir mais profundamente esses aspectos e, ao fim de uma primeira rodada, do que eles chamaram de negociação com a empresa, sem nenhuma perspectiva de luta, sem nenhuma alternativa, sem propor nenhuma resistência. A gente acha que isso não é papel de um sindicalismo de luta, sindicalismo que defende o interesse de verdade dos trabalhadores. Eu acho que isso responde mais a uma perspectiva e, na prática, facilita e dá uma estabilidade aí de 2 anos, não aos trabalhadores, mas uma estabilidade de 2 anos ao governo Bolsonaro, que, né, prometendo desde já que não vai ter enfrentamento, que não vai ter luta na categoria petroleira. Isso a gente não pode admitir e foi assim que nós propusemos a rejeição da proposta, que foi amplamente votada na categoria, não só nas bases da FNP, que rejeitaram por ampla maioria, mas também, se você for pegar os dados, né, inclusive no setor minoritário, que é hoje representado pela FUP, né, numericamente falando, embora sejam mais sindicatos, numericamente representa uma parcela um pouco menor, é mais ou menos meio a meio, mas é um pouco menor de fato da categoria, com uma grande rejeição nessas bases da FNP, da FUP também, certo? Teve sindicatos que votaram 40%, 45% pela rejeição, isso com uma forte campanha de terrorismo perpetrado pela própria direção da FUP, pela direção da empresa. Então, eu acho que isso foi um papel, e a dimensão da traição da FUP nesse acordo coletivo é justamente isso, porque significa condenar o nosso plano de saúde, condenar a participação a coparticipação do plano de saúde, como estava colocado, em última instância, em troca de uma cláusula que, na nossa opinião, também não significa a estabilidade dos companheiros. Só ver toda a política de privatização da empresa, junto com a demissão dos trabalhadores, que são os planos do governo e da própria direção da empresa, né? Isso enfraqueceu
muito a luta dos trabalhadores e a gente espera que, que as perspectivas mais negativas não se confirmem. Mas, de todo jeito, essa puxada de tapete aí, inédita, que dessa vez não foi nem no segundo tempo, né? Foi antes do primeiro tempo, antes de entrar em campo, antes de sua camisa, a indicação da FUP significou uma desestruturação muito forte toda a perspectiva de luta da categoria. Nós resistimos, tentamos organizar ainda as mobilizações, apelamos até a última instância para todos os aspectos jurídicos, políticos e de mobilização da categoria, só que a gente viu que, infelizmente, essa batalha foi perdida, principalmente em função do indicativo e da política rápida e cirúrgica da empresa, junto com a FUP, de aprovar essa proposta. Então, a gente está consultando a categoria para reavaliar esse cenário e, diante da impossibilidade de mobilização, diante do cenário jurídico, obviamente, não é positivo, a gente está indicando agora as assembleias a autorização para assinatura desse acordo, em função de que a gente acha que não está correto, nunca trabalhamos, na verdade, com a perspectiva de ficar sem acordo coletivo, ir para dissídio, né, frente a uma situação que não conseguiremos construir uma greve unitária, ficar sem acordo coletivo. Né? Isso, na nossa opinião, vai perder todo mundo. Tem um setor da categoria que é o mais prejudicado neste momento pelo acordo coletivo, pela proposta da FUP, do RH, que são os aposentados. Né? Por utilizarem mais MS, por terem, na verdade, esse aspecto como fundamental do acordo coletivo, é uma perda grande, né? Mas, frente a uma perspectiva da ativa, mesmo de não conseguir organizar uma greve nesse momento, de não conseguir, a gente acha que não vamos ganhar nada, pelo contrário, só vamos perder se a gente ficar sem acordo coletivo. Por isso, nesse momento, a opinião, o indicativo, na minha opinião, que seria maior responsabilidade com toda a categoria, de maior consequência do ponto de vista, inclusive, de fortalecer o sindicato, de não criar um prejuízo, obviamente, que para ativo seriam maiores prejuízos acumulados, se a Petrobras consegue avançar na sua caixinha de maldade que vem ameaçando, né? Até agora não houve nenhuma perda significativa, mas pode acontecer. E a gente acha que isso também dissociaria muito a categoria. Não achamos que é o momento, né? Embora a FUP tenha praticado isso, mas, pelo contrário, a gente tem que unir os aposentados e a ativa. Nesse momento, inclusive, mesmo nesse momento difícil de indicar uma assinatura de um acordo que é prejudicial, sim, à categoria, mas é esse o momento que a gente tem que ter, saber dar um passo atrás para dar dois para frente. Então, esse é o indicativo da federação, considerando tudo isso que está colocado. É uma questão de honestidade, de sinceridade, de responsabilidade fazer esse indicativo, mas, assim, pior do que assinar qualquer acordo é tentar vender esse acordo como uma vitória, algo positivo para a categoria, porque certamente não é. Então, além da própria política aplicada, ainda a FUP ainda tenta vender esse acordo como uma vitória, que é muito complicado, né, fazer isso junto com a categoria. Mas, enfim, essa é a nossa opinião.
Você considera que existe um racha na categoria, Eduardo? Pelo menos as direções das duas principais federações não conseguem se entender a respeito do acordo coletivo de trabalho. E não é a primeira vez que isso acontece. Essa falta de sintonia não dificulta a luta dos petroleiros, Eduardo?
Certamente dificulta. E, né? Claramente existe um racha, não sei se um racha na categoria, mas existe uma diferença estratégica, prática, política, prática, entre as duas federações. E o enfraquece a luta justamente porque uma federação, que é a FUP, tem outra estratégia, e ficou claro. Ficou claro no passado e ficou claro mais ainda esse ano.
e que sequer houve qualquer proposta de luta. Ainda assim, a gente tem procurado, como fizemos ano passado, fizemos esse ano, temos procurado a outra federação para dialogar, para ver o que é possível em termos de unidade na luta, se prosseguir. Inclusive, vamos continuar fazendo isso agora, porque, independente do acordo coletivo, tem a luta em defesa da Petrobras. Só que, mais uma vez, essa luta foi prejudicada justamente por causa da política da outra federação. Então, é isso. Acho que tem diferenças sérias e que não é apenas uma questão de dialogar, vamos conversar. Porque quando a gente conversa, é exatamente isso que acontece, né? Ou como aconteceu agora. Houve um acordo com a direção da empresa para prejudicar os trabalhadores. Então, é muito difícil a gente tentar uma unidade, tentar ser consequente, né, ter consequência essas conversas. Ano passado, quando a gente tinha, inclusive, chegou, né, pela necessidade, inclusive, a uma mesa única de negociação de todas as entidades, né, no desenrolar da greve, foi rompida essa unidade com a outra federação, porque queriam cumprir outra estratégia. Então, né, eu digo, no desenrolar da negociação, também foi rompida essa mesa em função de que optaram por outra estratégia, né, no final do ano passado. Então, não é uma questão de, quando o pessoal fala muito, uma questão de ego, uma questão de diferenças político-partidárias, etc. Bom, existem diferenças, diferentes partidos que de quais os membros participam, inclusive, né, ambos, vários partidos e ambas federações, não é esse o problema. O problema é que, de fato, é uma estratégia diferente. Isso a categoria tem que se apropriar dessa discussão, pressionar seus dirigentes para a estratégia mais correta, né? Se a estratégia é apostar tudo nas eleições de 2022, deixar Bolsonaro até 2022, acabar com a Petrobras para achar que vai eleger alguém que não fez que vai prometer fazer o que já não fez já quando governou, se é essa estratégia, eu acho que a gente está muito mal parado aí. Eu acho que essa estratégia não corresponde aos anseios da categoria para defender seus interesses e para defender a Petrobras. Então, esse debate é que a gente tem que fazer com toda a clareza, porque falar em unidade é fácil, a gente fala e a gente também propõe. Agora, concretizar essa unidade para lutar quando uma parte não quer lutar, aí fica bastante mais difícil.
Eduardo Henrique, muito obrigado mais uma vez por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo aqui o meu abraço.
Obrigado a você, obrigado a todo o pessoal que trabalhou aí nessa entrevista, a todos que estão nos ouvindo, mandando mais um recado aí para os petroleiros e petroleiras participarem dessas assembleias que a gente vai realizar agora. Chegando ao final aí da nossa campanha reivindicatória no que diz respeito ao acordo coletivo, indicativo do sindicato da federação, de fato é autorizar a assinatura desse acordo, mas nós não concordamos com a política implementada pela outra federação de que a ideia é virar a página, o certo é virar a página da CT e lutar para depois lutar contra a privatização, até porque isso não aconteceu nem ano passado, nem agora. Mas, de qualquer forma, com o CNCT, certamente nós vamos nos organizar e chamar a luta, chamar inclusive a unidade de todos os sindicatos e inclusive de todas as categorias para a luta contra a privatização das estatais, contra a reforma administrativa, contra o desmonte do serviço público, que em última instância quem é prejudicado é a população, obviamente será a população brasileira como um todo e certamente os mais pobres, os mais necessitados. Então, bom, agradecer mais uma vez aí, pode contar com a gente, assim como a gente sabe, pode contar com vocês. Obrigado e até a próxima.
Conversamos aqui com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Eduardo Henrique. Vamos agora a um novo intervalo, voltaremos daqui a pouco.